trocar o sinal, vamos delinear em carro, é só trocar o sinal. Aquele precisa, aquele precisa, aquele precisa. Estou falando, a nossa convenção vai se transformar no futuro. Beleza. Então, quer dizer, o meu problema no espaço de configurações é esse, o espaço nos momentos é esse. Então, quando eu estou escrevendo essa matriz aqui, como derivada, eu não estou pensando, não sei preocupar. Ah, o que, que significa um elemento da matriz e uma derivada? Uma componente vital. O que significa uma derivada temporal? Significa uma frequência. Mas eu vou colocar o problema no espaço de configurações. Então, quem é a primeira equação? É 1 sobre C2, D2, D2. Então, aqui eu vou ter 1 sobre C2, D2, D2, mais beta. Isso tudo aqui vai atuar em φ. Quem é que vai atuar no W? É menos alfa DI. Então, essa primeira linha, atuando aqui, vai me produzir a primeira equação. 1 sobre C2, D2, D2, φ, mais beta, φ, menos alfa, DI, WI, igual a ρ. Segunda equação, quem é que atua no φ? Quem atua no φ é o alfa, DI. Então, aqui é melhor botar a chave. Estou colocando I ali, vamos misturar, que aqui é melhor botar. Então, isso é mudo. Então, fica 1 sobre C2, primeira equação, fica 1 sobre C2, D2, D2, φ, mais beta, φ, menos alfa, DJ, WJ, igual a ρ. Segunda equação, alfa, DDI, atuando no φ. Agora, quem vai atuar no WJ? Vai ser 1 sobre C2, D2, D2, só que eu tenho WI, não tenho WJ, então bota um delta de J. Aí dá direitinho, então 1 sobre C2, D2, D2, delta de J, WJ, WI. Aqui é a mesma coisa, então vai ficar mais si laplaciano WI. Mais si laplaciano delta de J, delta de Brone. É a matriz de identidade no fundo. E depois menos que si di dj. Wj. Beleza. Então vocês observam o seguinte: isso aqui é um número, isso aqui é uma matriz linha, três colunas, menos alfa ddx, menos alfa ddi, menos alfa ddz. Isso aqui é uma matriz 3 por 3, olha, toda ij. Então esse setor aqui, então tem essa estrutura, eu tenho uma matriz 4 por 4, que é formada assim. Aqui eu tenho um número, portanto aqui é uma matriz 1 por 1, é um número. Aqui é uma matriz de uma linha com 3 colunas. Aqui é uma matriz com 3 linhas e uma coluna. E aqui é uma matriz 3 por 3. Então no final do dia é uma matriz 4 por 4. Porque realmente esse setor aqui dos dados, né? Como eu tenho um setor matricial lá embaixo, um setor vetorial, ele tem que estar com ele, ele vai gerar uma matriz 3 por 3. Então, o meu problema reduziu. Eu transformei o meu problema no problema 4 por 4, né? Onde aqui é toda uma primeira linha, 4 colunas. Aqui é toda uma única coluna, 4 linhas. E aqui eu tenho 4 linhas, 4 linhas e 3 colunas. 3 colunas. Então, o meu problema é inverter isso. Se vocês quiserem, então, vamos tirar a função, vamos deixar tudo no espaço de configurações, porque tem dificuldade. Quem tiver uma cabeça assim, poxa, mas o que significa uma matriz com entradas diferenciais? Não se preocupa com isso. Uma matriz com entradas diferenciais é uma questão de ponto de vista. Vai para o espaço de Fourier, que as entradas diferenciais ficam entradas numéricas, com vetores e frequências e números. Então, o nosso problema é inverter essa matriz aqui. Eu preciso inverter isso, jogar para cá, porque aí eu vou resolver meus campos em função das fontes. O meu problema é essa. Eu já fiz isso aqui mais ou menos. Dentro do matricial, para todo mexer com as matrizes, partes, né? Eu tinha mexido uma hora. Ah, tinha isso. Pegar a expressão também. A gente trabalhou essa expressão. Então, só uma coisinha, só para para lembrar para vocês, agora eu vou dar um intervalo. Só para lembrar para vocês, quando nós temos uma matriz com essa estrutura, né? Então essa matriz aqui é 1 por 1, ela é inversível. Essa 3 por 3 deve ser inversível. Eu não posso entender. Então, lembra quando eu tinha dado para vocês como é que era a expressão quando eu tenho uma matriz formada de submatrizes. E a gente quer inverter essa matriz grande em função das submatrizes. Eu tinha dado a expressão para vocês numa certa aula que tinha aqui a inversa de seguinte estrutura. Aqui que a gente vai passar. X é A, menos B, B menos 1, C menos 1. Y menos A. Vezes a identidade, que é o DJ. E depois eu tenho menos si. Esse operador aqui, ó, DI, DJ, vocês estão lembrados. DI, DJ, sobre o Laplaciano, é aquele operador longitudinal, que a gente chamava de nome, né? É o nome DJ. E tem essa propriedade, o ômega 2 é igual a ômega. Então, esse operador aqui, ele vai ser menos si, Laplaciano, que eu sei o que é, e o meu operador nome. E aí a gente sabe o seguinte, pela nossa álgebra, lá daqueles operadores, a gente trabalhou o teorema de Helmholtz, trabalhou os operadores longitudinais e transversais, a gente sabe que a identidade, ela é teta mais ômega. Operador transverso mais operador longitudinal dá identidade. Eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Essa matriz, né? Ela vai ser 1 sobre C2, D2 por T2, mais si, opa, Laplaciano.
Se o senhor for o meu nome.
Oi?
Se o senhor for o meu nome.
Sabe por que eu vou chamar de ombro de luz? Porque depois que eu botar a frequência, vai aparecer o ombro. É só por isso. Só lembrar que esse ômega aqui é o ômega operador longitudinal. Então, eu estou agora separando. Estou com a parte teta mais a parte ômega. Então, olha só. Quando eu colocar esse ômega aqui, esse si laplaciano vai cancelar esse si laplaciano. Então, vai ficar 1 sobre C2, D2, D2, mais si laplaciano, menos si laplaciano. Menos si laplaciano. Então, teta com a classificação. E a gente ficou com isso aqui. E aí? Claro, vamos lá, fazendo as equações lá. Vamos interessante que está aparecendo, não, para pegar, tá? Interessante que está acontecendo aqui, é esse objeto aqui, a maneira que nós colocamos, o que é o dois, é aqui, né? Aí a gente abaixa com o gênero de cima para cima, para substituir pelo objeto que é mais ômega, para a gente só pôr isso aqui, eta. Eta mais isso aqui, ômega. Quando eu pegar o pedacinho do ômega, esse aqui, quando eu substituir isso aqui por eta, mais 1 sobre 2, depois sobre 2, mais 5. Tá passando com ômega. Então, fiz a primeira parte, só substituir a identidade do eta. Por que eu faço isso? Porque nós temos um dispositivo que nós aprendemos lá atrás, que eu posso inverter qualquer objeto que tenha teta ômega, invertendo os coeficientes deles. Né? Mas aí, quando eu jogar esse cara com esse cara, ele vai cancelar. Então esse pedacinho vai ficar 1 sobre C2. Depois do C2, vai para cima. E aí eu sei inverter qualquer matriz com essa estrutura, que tem uma estrutura alfa beta mais beta ômega, a gente sabe inverter, dá o inverso desse vezes teta mais o inverso desse vezes ômega. Nós temos feito isso. Então D menos 1. Ficou claramente resolvido. Ficou isso aqui, ó. 1 sobre 1 sobre C2, 2 sobre C2, mais 5 laplaciano teta, mais 1 sobre 1 sobre C2, depois de C2. Eu sei que esse objeto aqui é o inverso. Quando esse dado aqui embaixo, é só imaginar que isso aqui é menos ômega, eu posso pensar que eu estou resolvendo esse problema completamente no espaço de fluido. Tá? Então, temos isso aqui. Então, eu conheço essa matriz aqui. Eu conheço D menos 1. CNA, CNA. Vamos só fazer esse tantinho aqui, só para vocês verem como é que a coisa funciona, e depois não tem sentido de perder uma aula fazendo isso. Eu vou só encaminhar, vou dar um intervalo agora, e aí a gente volta para. Então a gente já viu que tem D menos 1, mas se eu quiser, eu posso trabalhar com esse objeto no espaço de momento. Então eu posso escrever esse primeiro termo aqui, vai ficar menos ômega 2 sobre C2, menos kappa 2. Então vai ficar um sinal menos global, menos 1. E aqui nós vamos ficar com ômega 2 sobre C2, mais 5 kappa 2. Isso aqui vezes teta. E menos C2 sobre ômega 2, ômega. Então a gente pode, se quiser, trabalhar no espaço de Fourier e depois fazer a transformada de Fourier em tênis. Então eu posso trabalhar assim ou trabalhar assim. Lembrando que teta é, quando aqui for TI, TJ, esse teta no espaço de Fourier, teta é isso aqui, del TJ. Menos DI DJ sobre Laplaciano. Se eu quiser olhar teta no espaço de Fourier, eu posso até botar aqui um teta ativo e um ômega negativo. É o teta no espaço de Fourier, continua sendo delta J, só que aqui vai ficar I capa I, I capa J. E aqui menos capa 2, vou ficar capa I, capa J sobre capa 2. É isso aqui. Se eu for no espaço de Fourier, basta trabalhar com esse no ômega. O ômega negativo, vai ser capa I, capa J, capa 2. Ou eu trabalho assim no espaço de configurações, eu trabalho no espaço de Fourier. Depois que eu tiver no fundo, eu não vou obter diretamente a função de Green, eu vou obter a transformada de Fourier da função de Green. Mas quem sabe a transformada de Fourier sabe o objeto, basta fazer a transformada de Fourier. Vou levando os dois, só para a gente comparar. Então, nós já resolvemos esse problema. Sei quem é o D menos 1. Então, assim, agora eu preciso saber quem é D, D menos A menos B, D menos 1. Vamos fazer isso após o intervalo. São 6 horas, então o intervalo é 6h15, a gente vai até 7 alguma coisa, da outra intervalo para a gente. Bom, a gente já volta, tá?